nós sempre falamos da recuperação da economia. Empresas, por exemplo, ligadas à indústria, comércio, prestação de serviços. Na prestação de serviços, ou seja, também um dos capitais mais importantes que nós temos é o capital financeiro. Muitas pessoas começavam a investir na Bolsa de Valores. Está se transformando numa prática muito comum. Só que os números da Bolsa agora preocupam. E, ao mesmo tempo, a gente pensa na saúde do capital financeiro. Se as indústrias, as empresas do comércio estão sendo afetadas pela pandemia, e o capital financeiro, o que muda? Para falar sobre esse tema, eu vou conversar com o administrador, consultor financeiro, investidor em startup, Thiago Boeira. Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo jóia. Minha pergunta para você é uma pergunta que poucas pessoas, pelo menos, têm respondido a isso. Se o comércio vai passar por crise, a indústria vai passar por crise, o setor de prestação de serviço, e os bancos, o capital financeiro, também?
Também, Gilson. A correlação entre crise econômica no setor de comércio, ela afeta diretamente o resultado das empresas que estão cotadas na Bolsa. As empresas que têm ações ligadas na Bolsa, elas têm uma receita vinda principalmente do comércio em geral. Porque o comércio, se o comércio não estiver funcionando, ele afeta diretamente a indústria, vai virando uma cadeia e vai afetar as ações da Bolsa. Só que aquele negócio que a gente sempre comenta, né, Gilson? Visão de investidor tem que ser uma visão de longo prazo. Então, um momento de crise é um momento de recuperação, de retração da economia. A gente precisa ter cautela no investimento e olhar para o horizonte mais longo um pouco.
Agora, quando a gente fala de investimento hoje, muitos brasileiros estão literalmente naquela coisa do limite. E fazer investimentos é coisa que muito pouca gente pode fazer agora. Mas, ao mesmo tempo, o capital financeiro tem e terá um papel significativo na recuperação da economia. Como é que as pessoas vão lidar com isso? Entre o investimento em longo prazo, que causa uma insegurança imensa, mais do que nunca agora, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer um planejamento menos arriscado, já que o que as pessoas querem mais fugir agora é risco.
Olha só, Gilson, o primeiro passo que o investidor deve ter em mente é dividir o capital dele em três partes. Ele tem que ter, obrigatoriamente, o dinheiro de curto prazo, o dinheiro de médio prazo e o dinheiro de longo prazo. O dinheiro de curto prazo é aquele dinheiro que ele vai usar ao longo de 6 meses, 1 ano. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque o brasileiro, de modo geral, ele não tem a cultura de investimento e, consequentemente, ele não tem a cultura de guardar dinheiro por 6 meses. Né? Então, esse é um pequeno detalhe. A gente volta a falar disso mais para frente, mas só para contextualizar, então, o primeiro dinheiro de curto prazo é o dinheiro de 6 meses a 1 ano. O segundo dinheiro, que é muito importante para o investidor, ele é um dinheiro que o investidor vai considerar em média de 2 anos para frente, até 5 anos mais ou menos. E o terceiro dinheiro que ele vai usar é de 5 anos até 10, 15 anos. O ideal, para que todos os investidores não venham a sofrer com crises financeiras, é que o dinheiro que vai alocar em bolsas esteja o dinheiro de longo prazo, ou seja, de 5 anos para frente. Recentemente um investidor me ligou e falou: Thiago, acabei de vender meu carro, caiu 200 mil na minha conta e eu preciso fazer um investimento em bolsa. Eu parei e falei assim: como assim precisa? Ele falou: não, todo mundo está ganhando dinheiro em bolsa, eu quero fazer um investimento em bolsa. Eu retornei com ele e falei: cara, você vai usar esse dinheiro em quanto tempo? Ele falou: não, daqui começo do ano que vem eu vou comprar um outro carro. Eu falei: então esse dinheiro não é de bolsa. Esse dinheiro, a pandemia pode perdurar ou pode não, nós torcemos para que não. Mas o dinheiro de bolsa, ele é um dinheiro mais de longo prazo. Se você tem um capital e você consegue fazer uma especulação, ele é um capital que ele é pequeno e ele é um capital que você fala assim: cara, se eu perder, não vai afetar a minha vida. E é lógico que eu quero ganhar. Ninguém está disposto a perder dinheiro, mas é um capital que eu consigo arriscar um pouco.
E hoje não tem aquela história, o brasileiro, você colocou aí, vamos tocar nesse assunto que eu acho que é muito interessante, o brasileiro não é de guardar dinheiro. Para o brasileiro, 6 meses, 1 ano, para alguns brasileiros, é muito tempo. Pensar, por exemplo, em mais de 5 anos para o brasileiro, em grande parte, até mesmo para empresários, é algo impensado. É tempo demais para esperar. Esse tipo de prática e de cultura, numa época de crise, acaba gerando mais problemas ainda que a gestão de recursos e planejamento, né? Isso vai trazer alguma lição para nós? Como é que o brasileiro, que tem essa mania de não pensar a longo prazo, vai ter que resolver pensar para ele não perder o capital que tem nesse ambiente que a gente está vivendo?
Vai sim, Gilson. boa parte dos empresários nesse momento de crise, na verdade a gente já vem de uma crise longa no Brasil, no momento que a gente estava começando a retomar uma perspectiva de melhora da economia, isso sem falar do aspecto político, mas uma esperança que surgia na cabeça dos empresários, veio a pandemia e derrubou tudo. Os empresários daqui para frente vão precisar pensar em mais liquidez de caixa nas suas empresas. É fundamental que uma empresa ela tenha uma projeção de caixa num período um pouco maior. O brasileiro, de modo geral, quando ele abre uma empresa, no primeiro faturamento dele empresarial, ele vai lá e troca de carro. Ele começa a imobilizar capital. Eu conheço grandes empresários que, nesse momento de crise, eles ganharam muito dinheiro no passado e, de repente, nesse momento de crise, eles se veem completamente imobilizados com o capital. Ou seja, o cara tem 4, 5, 10, 15 terrenos, mas não tem dinheiro. Então, no momento de crise, a ponta mais importante que a gente tem que ter em mente é que nós temos que ter capital líquido. O capital líquido ele gera oportunidades de compra. Então, por exemplo, no momento de crise como essa, é a hora da empresa negociar com o fornecedor, comprar à vista, conseguir preço melhor. Ele tem uma visão mais estratégica. Só que, infelizmente, o brasileiro ainda não tem esse pensamento. A pandemia, com certeza, vai mudar a visão de boa parte dos empresários. E aí vem um detalhe, Gilson, que eu vou falar com muita dor no coração. Infelizmente, com os poucos que aguentarem passar por essa pandemia. Os que aguentarem passar por essa pandemia, eles vão mudar a cabeça deles em relação a dinheiro, a fluxo de caixa da empresa, até mesmo investimento em bolsa, investimento em renda fixa. Vai mudar um pouco a cultura do brasileiro, sim.
Essa questão que você colocou do capital líquido, num país como o Brasil, a gente sempre tem aquela coisa que os próprios empresários, às vezes, a população de uma forma geral, de não confiar na economia. Por mais que a gente está vivendo aí já mais de duas décadas de uma economia estável, de uma moeda e de uma inflação que nunca mais chegou aos percentuais que a gente tinha antes, e uma bolsa de valores que antes da crise, como você mesmo colocou, estava se recuperando, mostrava um potencial de avanço muito grande, quer dizer, os investimentos do capital financeiro eram bastante oportunos, muita gente mobiliza capital, como você mesmo falou. Quer dizer, a gente precisa começar a repensar que uma economia rica, objetivamente, não é uma economia patrimonial, mas é uma economia com capacidade de investimento, é isso?
Exatamente, Gilson. Quando a gente olha para o capital financeiro só, por si só, ele é um capital não bem-vindo para a economia, tá? Agora, quando a gente olha o capital que ele circula dentro da atividade econômica, ele gera uma riqueza de proporções regionais, globais, dentro do país, tá? Então, vamos pensar alguma coisa mais ou menos assim. Quando eu penso simplesmente em comprar um imóvel, eu imobilizei aquele capital. Agora, quando eu penso em manter meu dinheiro circulando ativo, por exemplo, comprar ações, comprar títulos do Tesouro, investir em LCA, LCI, eu estou fazendo uma roda da economia girar mais rápido. Por que que a roda da economia gira mais rápido? Porque quando eu invisto numa ação, numa empresa como Vale, como Usiminas, Minas, Perdigão, CSN, essa empresa pega esse dinheiro e ela contrata mais funcionários. Consequentemente, esses mais funcionários começam a consumir mais. Então, é um ciclo que ele gira a economia mais rápido e o dinheiro retorna mais rápido para o investidor. Quando a gente fala de imobilizar capital, o dinheiro fica travado. E no momento que eu preciso do dinheiro, eu não consigo dinheiro de volta. Essa cultura de imobilizar capital, ela vem muito em função do nosso passado. Como você bem comentou, a gente vem aí de duas décadas de estabilidade econômica. Mas duas décadas de estabilidade econômica é muito pouco perto de uma economia onde nossos pais ainda convivem com a gente e eles viveram uma economia completamente instável. Onde meu irmão passou por uma crise tão grande que ele não aguentou segurar a barra e quebrou. Onde meu pai vendeu uma fazenda, colocou no banco e o Collor tomou. Ou seja, esse histórico negro que o Brasil teve faz com que o investidor ainda pense que isso pode acontecer. Vou rapidamente, Gilson, eu sei que nosso tempo é curto, mas rapidamente só lembrar uma coisa. Quando a Dilma estava no início do segundo mandato, as pessoas começaram a falar que a Dilma iria tirar o dinheiro da poupança dos brasileiros. Isso se espalhou de maneira muito rápida entre todos os clientes de banco, e os clientes de banco começaram a sacar o dinheiro. Alguns bancos me ligaram falando assim, Thiago, isso corre risco, a gente corre risco da Dilma tirar o dinheiro da população? Eu expliquei que não. Hoje o sistema financeiro ele é blindado. nenhum presidente da República consegue mais tomar o dinheiro do brasileiro, como houve lá atrás, na época do Collor. Aí, logo depois, no início da gestão do Bolsonaro, falaram de novo que o Bolsonaro iria tomar o dinheiro do brasileiro. Não tem como isso acontecer mais. Nós estamos num sistema blindado. Então, nós precisamos mudar a cultura do só imobilizar. Imobilizar é importante, mas não só imobilizar. E também colocar dinheiro em ativo circulante, dinheiro líquido.
Ô, Tiago, qual é o papel do capital financeiro em tempos de crise? Que a gente fala muito da mudança, como eu estava comentando lá no início da nossa conversa, né, do empresário da indústria, do comércio. Aqui a gente tem mais foco, né? A gente fica olhando para ele. Mas a gente esquece que o capital financeiro, ele até hoje é o capital no Brasil com mais estabilidade e rentabilidade. E ele está vivendo uma crise agora. E você comentou muito bem de como é que ele pode ser afetado ou não. A gente pode esperar por parte do capital financeiro uma redução de taxas de juros, de ter uma prática mais civilizada no mercado. A gente pode ter um capital financeiro mais ético, vamos dizer assim.
Sim, Gilson. Eu não acredito muito na mudança completa da cultura da economia logo após a pandemia, mas é uma crescente. Nós estamos indo, caminhando a longo prazo aí, para uma mudança de cultura e pensamento mais ético. Agora, vamos entender o que gera uma crise, Gilson. O dinheiro, numa crise, ele não deixa de existir. Ele simplesmente muda de mão. E o que acontece quando ele muda de mão? Se ele mudar de mão e continuar mudando de mão, ele não gera crise. O momento de crise é quando ele muda de mão e ele para. Então, por exemplo, você comprou algum produto meu, eu recebi o teu dinheiro e eu não compro mais mercadoria. Se eu não compro mais mercadoria, eu estou com o teu dinheiro, estou com o dinheiro de outras pessoas e a economia parou na minha mão. É isso que está acontecendo hoje. Então, em meio à pandemia, as pessoas que têm dinheiro, elas estão segurando o dinheiro. E esse segurar o dinheiro, ele não é bom para a economia. É claro que a gente entende que o cara está segurando o dinheiro porque ele tem medo da crise piorar, ele tem medo da crise agravar e ele tem que quebrar, ele vai quebrar a empresa, enfim. Ele segura o dinheiro por medo. A crise, boa parte das crises financeiras, elas não são uma crise financeira por origem. Elas são umas crises por insegurança. Então, se eu tenho medo do futuro, eu seguro. Se eu seguro, o dinheiro não gira. E o dinheiro não girando, ele não movimenta a economia. Nesse momento de pandemia, as pessoas não estão indo para o consumo, em geral. Né? Boa parte do Brasil tá parada. São Paulo, que é o motor da economia brasileira, está parado. E isso faz com que o dinheiro não esteja circulando. Essa é uma grande preocupação do Banco Central. Por essa preocupação estar sendo tão grande, o Banco Central vem reduzindo as taxas de juros para tentar estimular o consumo, para tentar falar para as pessoas assim, olha, o dinheiro está barato, vá comprar qualquer coisa para a gente girar esse dinheiro de novo. Então é um início de um pensamento novo com uma taxa de juros que a gente nunca viu na nossa história. E eu acredito que fique por um bom tempo com os juros baixos. Então, o objetivo do governo agora é tentar reduzir essas taxas para falar assim, volte para o consumo. Aqui nós temos um pequeno problema, Gilson, que é assim, o Banco Central reduz os juros, mas os bancos não estão reduzindo. E vamos entender o porquê. Porque hoje o risco está na mão do banco. O Banco Central falou, pode baixar os juros. Mas os bancos falam assim, cara, você está louco, eu vou baixar os juros e o cara não vai me pagar. Então eu não posso baixar os juros para ele. E o Banco Central, então, ele entrou com uma medida onde ele pode comprar a dívida, comprar o risco da dívida do banco. Então, o banco empresta para o Thiago. Se o Thiago não pagar essa dívida para o Banco Central garante para o banco. Isso vai fazer com que os bancos comecem a baixar os juros. Isso, no médio prazo, a economia vai ativar de forma muito rápida. E aí a gente precisa entender uma coisa, Gilson. O empresário que estiver preparado no pós-pandemia tem a tendência de ganhar muito dinheiro, tem a tendência de crescer bastante. Porque o pós-pandemia vai ter muito dinheiro em circulação dentro da própria economia. O Banco Central está com algumas estratégias bastante interessantes aí que podem ativar a economia rápido no pós-pandemia.
Ô, Thiago, eu vou aproveitar te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. O nosso tempo é curto, mas eu queria te fazer essa pergunta porque eu acho que você é a pessoa mais indicada para responder. Você falou de confiança. A gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande de criar um ambiente confiável. E quando a gente pensa na economia, o que é um ambiente confiável, são vários fatores que determinam isso. Um desses fatores, principalmente, é a capacidade produtiva, é a capacidade de resposta no percentual de investimento e retorno. Mesmo que seja a longo prazo, um percentual de resposta seguro, estável, mas positivo com segurança. Aí está o nosso gargalo, aí está a pedra no nosso sapato.
Claro, Gilson. Hoje vamos pensar pelo lado do empresário, que assim, o empresário ele veio num ritmo de crescimento há um tempo atrás, onde a empresa dele ficou inchada, ficou grande. E de repente, quando ele entra no momento de crise, antes da pandemia, ele teve que enxugar ao máximo a empresa dele. O Brasil começou a se recuperar e ele ainda não estava com uma empresa estruturada para crescer. E aí, de repente, o empresário vai lá e contrata um monte de gente para começar a crescer e vem a pandemia. Isso gera um reflexo psicológico na cabeça do empresário, assim, cara, eu não sei se eu faço minha empresa crescer para ser produtiva, eu não sei se eu continuo pequeno com medo de uma possível crise nova. E aí a gente tem um negócio chamado síndrome de Peter Pan no Brasil. A síndrome de Peter Pan no Brasil é: eu não quero crescer, eu quero sempre ficar pequeno, porque o crescer é muito arriscado. Então, numa retomada da economia, boa parte dos empresários vão estar pequenos. E se eles estiverem pequenos, eles podem não aguentar a demanda, onde vai começar a vir capital estrangeiro para abocanhar essa demanda. A gente precisa lembrar, de uma forma muito consciente, Gilson, que o Brasil tem uma das maiores demandas do mundo. E isso é fantástico para o empresário. O problema é que o empresário brasileiro não tem vantagem competitiva enquanto a impostos, quando a gente diz em relação a governo, a legislação. Essa desvantagem competitiva faz o capital estrangeiro vir com força e ele consegue abocanhar muito mais do que a gente consegue aqui dentro.
Ou seja, a gente está entregando ouro para o bandido.
Mais ou menos isso, Gilson.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Bom final de semana para todos aí e sucesso.
Eu conversei com o Tiago Boeira, administrador, consultor financeiro. Falamos sobre o capital financeiro, a importância dele em tempos de crise, o quanto é importante o investimento e a capacidade que a gente tem de resposta da economia brasileira, ainda mais quando se pensa em investir.